Urbanismo.
A cidade de Medellín, na Colômbia, abriu um concurso internacional para um projeto urbanístico que promete mudar a cara da cidade. A prefeitura quer transformar a Via Expressa, que acompanha o rio Medellín, em um parque linear que vai integrar equipamentos de lazer e serviços ao rio. As propostas devem apresentar soluções para o trânsito, já que a atual avenida tem 26 quilômetros de extensão e corta toda a cidade. A ideia não é nova, já vem sendo experimentada em cidades como Madrid, na Espanha, Seul, na Coreia do Sul, e em Rio Branco, no Acre, aqui no Brasil. Sobre a criação desses parques, nós conversamos com o colunista de questões metropolitanas, professor Roberto Montemor.
O senhor pode falar o nome completo para a gente?
Roberto Luiz de Melo Montemor.
Tá, ok. Então vamos lá. O professor Roberto Montemor, cidades como Medellín, Madrid, estou investindo em trazer de volta os rios, criar parques no meio da cidade que integram lazer e serviços, mas por aqui no Brasil ainda estão em curso canalizações de rios para a construção de mais avenidas. Existe alguma proposta aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que prevê a renaturalização de rios e a criação de parques lineares, como está sendo planejado lá em Medellín?
Sim, existe ainda de forma embrionária, né? O projeto Drenurbis, que foi um projeto, né, de drenagem e urbanização, ele já adota esse tipo de postura contemporânea, né, onde ao invés de você canalizar rios e transformar em esgotos, você abre os rios para a cidade, ocupa as suas margens, enfim, valoriza, né, ambientalmente e ao mesmo tempo cria condições para que ele seja usado de uma maneira mais ampla, né, mas ainda são coisas embrionárias. Mas acho que é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Nós temos já algumas experiências no Brasil significativas. Uma experiência distante, mas assim muito expressiva, é na cidade de Rio Branco, capital do Acre, que eles fizeram um parque linear urbano, é o termo que tem se dado, normalmente se estende por 6 quilômetros, corta a cidade toda, e aí você tem uma série de áreas de lazer, restaurantes, pontos de encontro, etc. Existe também estudos sendo feitos em várias outras cidades, com implantação reduzida ainda, né? No caso do Brasil, né? Não coisas tão extensas assim, tão significativas, que mudem de maneira substantiva a cara da cidade, mas eu acho que é uma tendência que vem aí pela frente, né? Na França, eles adotaram um esquema que chamam de trama verde-azul, que são grandes corredores articulados, né, de áreas verdes e águas, massas de água de todos os tipos, rios e pequenas lagoas, etc., tudo isso integrado em vários níveis, desde o nível regional, nacional, até o nível local. Eu acho que essa valorização, né, da ambiência urbana e fortalecimento da natureza dentro da cidade e, ao mesmo tempo, ampliação de espaços de integração, de transporte alternativo também, né, porque você pode ter ciclovias, você pode ter espaços para caminhadas e eventualmente até combinar isso com algum transporte que seja transporte de massa ou transporte coletivo significativo, como tramways ou transportes elevados, enfim. Nós estamos agora começando um trabalho grande na região metropolitana, que é o macrozoneamento, e sem dúvida nenhuma, os parques lineares urbanos, os corredores ecológicos vão ser fundamentais para se pensar a reestruturação da região metropolitana. Eu acho que eles podem ter um papel muito importante na valorização do espaço de vida urbano, né, e modificar substancialmente a qualidade de vida nas cidades.
Essa proposta de Medellín, ela é muito ousada porque ela vai transformar uma via expressa que tem mais de 26 quilômetros, né, num parque. Isso também precisa ser feito de forma articulada com um transporte público de melhor qualidade para não comprometer o trânsito na cidade, não é mesmo?
Sim, sem dúvida. Na verdade, e esse é o papel, né, desses planejamentos integrados e dessas grandes ações, ou seja, integrar um conjunto de funções, no caso metropolitano, funções de caráter metropolitano, né, funções sociais principais, tais como transporte coletivo, transporte intermunicipal, né, e mesmo tratamento de drenagem, o tratamento de córregos, de rios, etc., né, que sempre transborda os municípios. E uma das possibilidades interessantes é essa, né? Quer dizer, você combinar um transporte público de qualidade, né, com uma ambientação e uma série de alternativas de uso desse espaço circundante. Quer dizer, muito diferente dos minhocões e dessas coisas completamente impactantes e degradantes da cidade que se usava em tempos passados, né? Ou seja, onde, na verdade, a existência de transporte público implicava a degradação das áreas lindeiras, né, das áreas ao longo do espaço do transporte público. Então, eu acho que a vinda da ideia do parque linear urbano e essa recuperação traz, de fato, um potencial de qualidade ambiental e de vida urbana muito significativo. E é uma questão principal que a gente deve pensar em Belo Horizonte. Nós estamos programando um seminário internacional, um workshop internacional, na época da Conferência Metropolitana, onde a gente gostaria de trazer algumas experiências internacionais, inclusive de Medellín, da França também, para discutir, para, enfim, servir como base para a gente discutir o caso de Belo Horizonte.
Tá certo, então, professor Alberto Montimó, nós agradecemos mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e voltamos com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Tá bem, muito grato.
A coluna de questões metropolitanas com o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montimor, vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.